Glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar então aqui com louvor e adoração. Meu nome é Pastor Vim, nós estamos continuando aqui a nossa série de pregações em Salmos e hoje vamos estar estudando Salmos 130. O título que eu coloquei aqui hoje, que eu acho apropriado, é A Esperança Está no Senhor. A pergunta: 20 de julho de 1969. Alguém sabe por que essa data é importante? Alguém? Alguém no primeiro sermão falou que era aniversário dele. Talvez seja mais importante, talvez não, não sei. Mas esse foi o dia em que o homem pousou na Lua. O dia em que Neil Armstrong disse aquelas famosas palavras: "Esse é um pequeno passo para o homem, mais um grande salto para a humanidade." Todos com que já falei, que cresceram testemunhando o pouso na Lua, dizem que, quando isso aconteceu, né, que pessoas viram isso na TV e no rádio, todos disseram que nunca esqueceram aquele momento. Muitos anos já passaram e eles não esqueceram. Isso foi algo que mudou o curso da história humana. Porque naquele momento já havíamos conquistado o mundo todo conhecido. Mas agora ter a capacidade de viajar para o universo desconhecido estava além da imaginação. Porque a crença era que se nós, como humanos, pudéssemos viajar para a Lua, imagina para onde mais poderíamos ir. Não teria mais limite. Não havia limite praticamente para a humanidade. Era esse o sentimento. Isso, naquele momento, deu uma nova esperança para todas as gerações. Então, há três pontos que eu gostaria de destacar hoje na mensagem, e são eles: o choro, a espera e a esperança. O choro, a espera e a esperança. Então, à medida que avançamos no Salmo 130, quero nos lembrar que ele é um dos 15 cânticos de ascensão. Uma canção que foi cantada pelo povo judeu enquanto subiam a colina, o monte, em direção a Jerusalém, para as festas dedicadas, de acordo com a lei de Moisés. Mas, para adicionar outro componente, o Salmo 130 é um dos sete salmos penitenciais, um salmo de confissão, arrependimento e perdão. Os outros salmos penitenciais são, se você quer saber, são Salmos 6, 32, 38, 51, 102 e 143. Então vamos ao primeiro ponto, o choro. Vamos começar assim, né? Para aqueles que sabem um pouco sobre choro de criança, vamos denominar o choro das crianças nesse momento. Se você não tem filhos, se prepare, porque vai chegar. Você tem momentos em que os bebês choram porque querem alguma coisa, mas não existe uma lágrima. Parece que estão chorando, mas para olhos destreinados. Tudo que estão fazendo é gritar pelo que querem. E assim que conseguem o que querem, sabe o que acontece? Mágica. Eles param de chorar. Então você tem filhos que choram por atenção. Mais uma vez, eles querem porque querem. Choram porque querem alguma coisa. Eles vão chorar à vista ou alto o suficiente para você ouvir. E eles querem ter certeza de que você os veja. Ou então que você os ouça, mas querem chamar a sua atenção. Então nós vamos agora aqui ao choro de verdade. E a primeira palavra que eu gostaria de encorajá-los a destacar em suas Bíblias é a palavra. Se você tem a sua Bíblia aí, no versículo 1, eu gostaria de destacar a palavra profundezas, de onde o salmista está chorando. Um lugar profundo e escuro, de onde o salmista clama. Um lugar onde parece que nenhum outro ser humano pode ouvi-lo. A palavra profundidade aqui é melhor entendida como águas profundas e perigosas. profundas e perigosas. O que precisamos lembrar é que o povo judeu dessa época era um povo baseado na sua terra. Para o povo judeu dessa época, eram as águas profundas e escuras que eles temiam porque eram desconhecidas para eles. Eles nunca viajaram pela água. Outros olham para a palavra profundidades e veem a imagem de Jonas dentro da barriga do grande peixe. Isso vem à mente. Foi só então, quando Jonas chorou de dentro da barriga do grande peixe, quando ele estava desesperado, que aí ele confessou e se arrependeu e implorou pela misericórdia de Deus. No mês passado, se você não ficou sabendo, seis jovens cristãos, na casa dos 30 anos, menos de 30, eles embarcaram num pequeno avião Cessna em Calgary. E um dos jovens pilotava o Cessna com os seus outros cinco amigos. Com pouco mais de 30 minutos de voo, o avião caiu, matando todos esses seis jovens. Três dos rapazes eram casados, dois deles tinham filhos menores de 1 ano e um deles estava esperando um filho. Um desses homens eu conheci pessoalmente e uma das esposas estava no meu pequeno grupo em Calgary. As famílias estão, nesse momento, no fundo do desespero. E é nesses momentos que os pais gritam e choram e dizem: um pai não deve viver mais do que seu filho. Um pai nunca deveria enterrar o seu filho. É dessas profundezas que o salmista clama ao único que pode salvar, o Senhor. Aqueles que choram não podem se salvar, mas precisam de alguém fora de si para salvá-los. Como uma pessoa em um bote salva-vidas, flutuando sem parar no oceano aberto. Você não pode se salvar, mas você precisa de um barco de resgate para salvar. Sua riqueza não vai te salvar, sua popularidade não vai te salvar, e sua família e amigos não podem te salvar. Mas, de acordo com o salmista, é somente o Senhor que pode salvar. Outras religiões dirão que você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. E só então Deus vai notar você e aí vai te salvar. Mas exatamente quantas coisas você precisa fazer e por quanto tempo você deve fazê-las, ninguém pode responder, porque ninguém pode garantir que isso vai dar certo. Você faz esperando que dê certo. Mas Jesus oferece o dom da salvação gratuitamente. Não é estranho que no mundo de hoje, toda vez que vemos a palavra grátis, pensamos: golpe. Tem alguma coisa errada aí. É difícil de acreditar. Acho que é mais fácil acreditar na ideia de que se eu trabalhar por algo, trabalhar duro, aí sim, então, eu mereço algo em troca. Essa é a mentalidade mais simples. Se eu me esforço para ser bom, então eu mereço o bem em troca. Mas o Evangelho vira isso de cabeça para baixo e disse que ninguém merece o bem. Todos merecem a morte. Porque Romanos 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É Jesus que morre em nosso lugar, gratuitamente, e depois pede que você confie no que ele fez, e que o que ele fez é gratuito e é suficiente. Voltando à palavra profundidade, do versículo 1. Eu suspeito que para alguns a palavra pode dar a sensação de distância, que Deus está muito longe e além do alcance. Especialmente para aqueles que cresceram na igreja, mas agora se afastaram e se encontram longe do Salvador, que um dia conheceram. Você pode muitas vezes sentir assim. E se você nessa sala se sente assim hoje, já fez parte da igreja e agora está olhando tudo de muito longe, ou se você está online e se sente assim, ou se você está ouvindo no podcast e se sente assim, então isso aqui é para você. Eu quero que você saiba que Jesus conhece as feridas que sua experiência na igreja lhe causou. Eu quero que Jesus saiba que Jesus entende como você se sentiu julgado toda vez que passou por aquelas portas da igreja. Eu quero que você saiba que Jesus conhece o fardo pesado de agir bem e sorrir o tempo todo como se tudo fosse perfeito. Eu não tenho ideia se isso significa alguma coisa para você, mas lamento que você tenha passado por essas experiências. Eu sinto muito, de verdade. Mas, por favor, não desista de Jesus por causa dos seus erros ou dos meus erros. Ele está esperando para você voltar para casa. Eu cresci em uma família cristã e fui à igreja no início da minha vida. Mais porque eu precisava, porque eu era forçado, do que porque eu queria. Eu não queria. Ainda jovem, eu deixei a igreja. E deixei a única casa que eu conhecia, a casa que eu cresci. Foi depois de mais de 10 anos que eu pisei uma igreja novamente. Mas interessante que voltar para casa era muito mais difícil do que voltar para a igreja. Eu sei, porque eu estava tão fixado em Jesus, que não importava quando os cristãos questionavam a autenticidade da minha conversão. A opinião deles não interessava para mim. Não me incomodava quando as pessoas olhavam para cada movimento que eu fazia na igreja com suspeita, porque Jesus havia me resgatado. Em casa era mais difícil. Por quê? Porque eu tinha que enfrentar a mamãe e papai todos os dias. Eu ainda tinha que processar aquela culpa e a vergonha. Mesmo sabendo que eu estava completamente perdoado por Jesus. Mas o primeiro passo de voltar para casa foi o maior obstáculo a superar. Você quer saber? Como eu sabia que sempre poderia voltar para casa, não importa o quão longe ou por quanto tempo fosse? Naquela época, quando eu saí de casa, de vez em quando, no meio da noite, meus amigos e eu passávamos pela minha casa. Era tipo 2 ou 3 da manhã. E a gente passava na frente das casas. Somente a minha casa, diferente da casa dos meus amigos todos, somente a minha casa tinha sempre uma luz na frente que estava sempre acesa, sempre. No começo eu achei que fosse uma coisa isolada. Mas toda vez que eu passava pela casa, durante 10 anos, a luz da frente estava sempre acesa, sempre acesa. E eu sempre soube, no fundo, que foi minha mãe que deixou a luz acesa. E ela fez isso por anos. Só para mandar uma mensagem, para me avisar que eu sempre poderia voltar para casa. Você vê esse livro? Esse livro aqui, na minha mão? Essa Bíblia? É a luz que te encoraja a voltar para casa. E dentro de suas páginas ela vai contar e vai te lembrar do amor que Jesus tem por você. Um amor onde não havia apenas palavras, mas também uma ação. E que ação foi essa? Para provar o seu amor, foi uma morte na cruz. E Jesus provou o seu amor por ele, não quando você estava próximo dele, mas provou o seu amor quando você e nós estávamos longe dele. Eu não posso prometer que todo cristão vai te tratar bem. Não posso prometer isso. Eu gostaria, mas não posso. Mas posso prometer que Jesus está trabalhando nas vidas dos crentes, dos irmãos, tanto enquanto está trabalhando na sua. Há muitos aqui que adorariam a oportunidade de recebê-lo nesta família que chamamos de Igreja Willingdon. A segunda palavra que eu gostaria de destacar aqui hoje vem no final do versículo 2. E é chamada misericórdia. A palavra em hebraico é Hanan. É melhor traduzida como surpreender e mostrar bondade para com o outro. Imagino como um adulto se curvando para amarrar o cadarço de uma criança. Sabe o que eu acho ainda mais interessante? Porque o salmista não usa a palavra resgate ou salvação, mas usa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia tem outras variações em hebraico, mas aqui no Salmo 130, a palavra misericórdia também é usada em no Salmo 51, de 1 a 2, que diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, de acordo com o teu amor constante. Segundo a tua abundante misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se você procurar em sua Bíblia, isso lhe dará o contexto por trás do salmo, no título. Mas quero ler isso mesmo assim para aqueles que esqueceram suas Bíblias ou para aqueles que não têm uma. E se você não tem uma, você pode ir aqui na igreja. Se você não puder comprar, põe na minha conta. Mas o contexto desse salmo é o rei Davi. E o título dele não é somente rei, mas sim um homem segundo o coração de Deus. Ele já tem tudo. Ele já é rei. Mas uma noite ele sobe no telhado de sua casa. E de lá ele vê Batseba, uma mulher totalmente nua, tomando banho. E para encurtar a história, o rei Davi dorme com essa mulher, Batseba, e a engravida. Então, mata o marido de Batseba e toma Batseba para si, para a esposa. Natã, o profeta, como se fosse na época um pastor, confronta Davi sobre o seu pecado. E a partir da convicção de Davi, quando ele consegue convencê-lo do seu pecado, aí Davi escreve o Salmo 51. O rei Davi, sabendo do peso do que ele fez, da gravidade do que ele fez, a primeira coisa que ele clama é resgate, salvação? Não, ele clama por misericórdia. Então a palavra misericórdia é o termo certo para usar no Salmo 51, mas também no Salmo 130. Verso 2: Ambos estão reconhecendo que foi Deus que foi ofendido por nossas palavras e nossas ações, e que somente Ele pode perdoar. Então o salmista está reconhecendo que Deus tem todo o direito de deixar, de nos deixar nas profundezas para chorar, porque fomos nós que nos colocamos lá, nós que nos afundamos. Nós nos colocamos nesse lugar. Mas, por sua misericórdia, Ele ouve nossos clamores e nos salva. Para aqueles que me conhecem, eu tenho duas filhas lindas. Eu amo demais. Mas fui avisado, já me falaram, que um dia elas vão se tornar adolescentes. E os pais aqui que têm filhos adolescentes já me falaram que é um mundo novo, um mundo de dor. Mas imagino que seja assim. Imagino que vão pedir para sair com os amigos, para ir para o shopping. E antes de sair, sabe o que vão falar? Sabe o que vão fazer? Não vão dizer eu te amo. E vão falar: você pode me dar dinheiro. Eu já vejo aqui alguém com algumas pessoas confirmando. Para tornar essa história mais realista, por causa da inflação, eles não vão pedir 20 dólares. Mas quando eles forem adolescentes, eles vão pedir 100 dólares para tomar uma xícara de café e assistir um filme. E você, como um bobo, dá a eles 100 dólares. Mas eles não têm ideia de quanto você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. E quem 100 dólares no bolso deles veio de outra pessoa, do meu bolso. Há um custo quando se mostra a riqueza da misericórdia de Deus. Há um custo. E foi quem pagou foi ele. Então, a próxima palavra que eu gostaria de destacar aqui vem logo à frente, no versículo 3. E a palavra é se. É uma coisa interessante. O salmista sabe, ele entende que se Deus tivesse mantido um registro de todos os pecados daqueles que o seguem sem perdão, então, se ele seguisse esse registro, não haveria esperança para ninguém. Ninguém seria salvo se Deus fizesse isso. Mas o salmista responde sua própria pergunta no versículo 3 com o versículo 4. E ele responde dessas formas, com mais e um é. A primeira parte aqui é realmente reconhecer a profundidade de quem Deus realmente é. Você está no fundo do poço em desespero, mas Deus segue no controle. Porque a verdade é que o perdão pode não ocorrer com aqueles que amamos. Pode haver coisas que seus pais, até seus pais, não vão te perdoar. Ou sua esposa, ou seu esposo, seus filhos, amigos, colega de trabalho, vizinhos. Coisas que essas pessoas não vão perdoar. Em todo relacionamento existe um ponto de ruptura. Mas o salmista está dizendo, mas não com Jesus. Não existe esse ponto de ruptura. Você e eu sempre encontraremos perdão em Jesus. Se fôssemos traduzir este versículo corretamente, de acordo com o hebraico, seria melhor traduzido assim, mas com você, o perdão. É assim que seria melhor traduzido. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo atualmente, Jesus é perdão. E é isso. Simples assim. A última palavra que eu destacaria no versículo 4 é a palavra temido. A palavra aqui não significa ter medo, mas nos encoraja a permanecer alerta. Como antes de voar em um avião, a aeromoça lhe dá as informações de segurança e lhe mostra onde estão as suas portas de saída, atrás, na frente, nos lados. É a mesma ideia aqui. A Bíblia e o salmista são realistas sobre o nosso estado. A Bíblia é honesta conosco e diz assim, continuaremos pecando. Deus sabe disso, mesmo com Jesus no nosso coração. Mas devemos permanecer alertas, conhecer sua estratégia de saída, porque você tentará encontrar o perdão de outras maneiras, ou passará pelas portas de saída conforme as instruções, e essa porta é Jesus. De acordo com as instruções da Bíblia, as portas de saída são somente através de Jesus. E agora eu vou ao segundo ponto, a espera. Há muitas palavras que nos encorajam, que eu gostaria de destacar no versículo 5, e vou falar aqui três delas: espera, vigilantes e manhã. Acredito que o salmista está querendo experimentar plenamente o perdão de Deus. Ele quer isso de fato, quer muito isso. O salmista quer sair das profundezas, quer parar de chorar e quer ter suas iniquidades perdoadas para parar de sentir que estão se acumulando contra ele. E ele sabe que o único alívio que obterá é do Senhor. Mesmo que ele queira agora, ele esperará pacientemente pelo Senhor. Então, a ênfase aqui está na espera. Mas se você parece comigo, eu não sou bom em esperar. Eu não sou nada bom em esperar. Nós vamos ao mercado e na hora de pagar nossos itens, o que é que nós procuramos? A fila mais curta. Quando estamos presos no trânsito, o que é que a gente procura? A faixa mais curta da rodovia. Mas fazemos isso com os nossos filhos também. Eu faço com os meus filhos. Quando eu olho para os meus filhos, quando eles eram muito crianças, eu gostaria que eles já deixassem as fraldas e depois comecem a andar e depois comecem a se alimentar sozinhos e depois já quero que arrume um emprego. E muito em breve eu vou querer que eles se mudem. E não valorizamos os momentos, nem mesmo com aqueles que mais amamos. Existe um relógio chamado Breitling. Ele custa entre 15 e 25 mil dólares. Se você tiver um relógio desse, eu posso pelo menos tocar nele, só para saber como é que é. E o que que faz desse relógio tão especial? Se você está numa caminhada nas montanhas e se perdeu, o que você precisa fazer é puxar o cordão de emergência e o relógio enviará um sinal de emergência via satélite para o serviço de emergência. O sinal envia sua localização precisa e em menos de 24 horas, com certeza, uma equipe de resgate virá buscá-lo. Uma solução mais simples é: não saia para fazer caminhadas, fique em casa. O ponto aqui é que, mesmo quando você aciona a chamada de emergência, precisa esperar pelo resgate. Você precisa esperar. Mas sabendo que a ajuda está a caminho, você sabendo que você vai receber ajuda, você fica com muito mais em paz e conforto. Sabendo que, mesmo naquela circunstância, ajuda está a caminho. Horatio Spafford foi um advogado cristão americano no século XIX. Horácio passou por uma grande tragédia. O primeiro filho morreu aos 4 anos devido a uma febre. Ele tinha propriedades para investimento, mas todas foram incendiadas durante os incêndios de Chicago de 1871. Em 1873, ele enviou a sua esposa e 4 filhas para estar com o famoso evangelista Moody. E no caminho, o navio afundou e todas as 4 filhas morreram e apenas a esposa sobreviveu. Da profundidade dessa dor, Horatio Spafford escreveu o hino Sou Feliz com Jesus. E eu pedi a CJ para cantar esse hino para nós hoje. Se paz, a mais doce, eu puder desfrutar. Se dor, a mais forte, sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Para mim, seja Cristo a minha vida. Mesmo se as águas ao redor de mim forem revoltas, que eu não me desespero, porque tanto na morte como na vida, o Senhor trará paz para minha alma. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. E Senhor, apresse o dia quando minha fé se realizará. E as nuvens rolarão, e a trombeta ressoará, e o Senhor descerá. Uma canção na noite. Para minha alma. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Há muito alívio naquele momento, sabendo que a ajuda está a caminho, que o salmista descreve como sendo mais do que vigias para amanhã. Mais do que vigias para amanhã. Você vê, os vigias eram como soldados que guardavam a cidade à noite. E a noite toda eles tinham que ficar acordados e vigiar. Mas era pela manhã que o alívio finalmente viria. O salmista sabe que ainda é tempo de vigiar. Então, ele vai esperar. Mas amanhã chegará e haverá alívio. Sim. Como haverá alívio em Jesus? Meu terceiro e último ponto, a esperança. Há muitas palavras que eu gostaria de destacar nos versículos 7 e 8. Esperança, amor constante, resgate, redenção. Mas duas palavras que eu quero focar aqui são abundância e tudo. O salmista está dizendo aqui: você não pode fazer Deus desistir de você. E se você colocar sua fé e confiança nele para o perdão dos pecados, porque Jesus já tirou ele, já levou esses pecados. Então, eu gostaria de concluir com esse pensamento. Minha mãe agora está voltando para a Austrália, muito em breve. Eu vou contar uma história que resume minha mãe. E conhecendo-a, ela vai dedicar essa história a todas as mães por aí. E eu perguntei a ela se ela lembrava dessa história, e ela disse que não. E não é porque ela está ficando velha, não. É porque ela só não lembra mesmo. Mas durante minha adolescência conturbada, nos piores momentos da minha vida, minha mãe e eu brigávamos muito, mas muito mesmo, não lembro nem de quantas vezes. Mas houve uma briga específica que eu lembro que foi muito ruim. Eu lembro que no meio dessa briga eu disse para minha mãe: eu te odeio. Eu odeio você. Por alguma razão, eu pedi à minha mãe para dirigir e me deixar em algum lugar. Um lugar que não seria bom para mim, com certeza. E durante a viagem, claro, depois da briga, estava todo mundo em silêncio, silêncio no carro. A gente não falava um com o outro. Mas lembro que o carro à nossa frente freou repentinamente. Do nada. E parecia que estávamos indo rápido o suficiente para bater. Ia bater no carro à frente. Mas ela pisou no freio e eu escutei o freio, o pneu cantar. E o que minha mãe fez? Ela colocou o braço para que minha cabeça não batesse no painel do carro. E ela fez isso para me segurar, para que eu não me machucasse. Eu tinha acabado de dizer à minha mãe 30 minutos atrás que eu odiava. E aqui ela estava tentando salvar o seu filho. Eu realmente não me importo com o que você fez ou disse a Jesus. O que tenho certeza é que, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, isso a Bíblia nos fala, é que Jesus já estendeu os braços para te salvar. Então vamos orar. Senhor Deus, Filho e Espírito Santo, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor estendeu os seus braços por nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando estávamos longe de você, quando todo o nosso corpo, todo o nosso ser te falava que não queríamos você. E muitas formas nós te falamos, Senhor Deus, que não gostamos de você, que te odiamos. Então, Senhor Jesus, aos meus irmãos e irmãs que se afastaram de ti, que abandonaram a fé, que as palavras que eles já ouviram, que as palavras que estão lá no fundo do seu coração, que o Senhor, Senhor Deus, faça essas palavras renascerem, frutificarem, e que traga essas pessoas de volta para casa. Não importa quanto tempo elas esperaram, que não haja julgamento. Nada além de perdão e amor. Mas Jesus, chame essas pessoas. Chame de volta para casa, os teus filhos, Senhor Deus. Sobrinhos, primos. Chame essas pessoas de volta para ti. E, Senhor Jesus, que as pessoas aqui que não conhecem o teu perdão, que o poder do Espírito Santo, Senhor Deus, os traga a ti nesse momento. Pedimos a ti, Senhor Deus, que já experimentamos o teu amor, que o Senhor também tenha misericórdia deles. Então, Senhor Jesus, para aqueles que estão aqui nos ouvindo hoje, faz, Senhor Deus, a obra que só o Senhor pode fazer, para que o teu nome seja honrado e glorificado. E agora pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a perseverar e a esperar por esse momento em que esperamos por ti. Porque no dia da sua volta, sabemos que será um dia maravilhoso. E agora podemos dizer, sou feliz com Jesus. No nome de Jesus oramos, amém. Então, aquelas pessoas que precisam de oração, haverá pessoas aqui, os nossos líderes aqui à frente, se você gostaria de orar por você ou por alguém que você quer que nós oremos, que esteja afastado há muito tempo, haverá pessoas também lá em cima, os pastores, nossos líderes estão lá e poderão orar por você. E vamos deixar aqui 3 perguntas para reflexão. E muito obrigado. Perguntas para reflexão. Para o que você precisa de perdão? O que está impedindo você de colocar sua fé em Jesus? Quem você precisa perdoar?